Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. A velocidade de rotação da Terra é algo crítico para o ecossistema. Por exemplo, considere-se a velocidade de rotação se essa fosse maior do que 24 horas. Haveriam diferenças de temperatura tão extremas na Terra que a vida seria difícil para sobreviver. E o que é que se pode dizer acerca dos ecossistemas que necessitam da luz solar como uma fonte de energia? Se a noite fosse muito curta, seria difícil para a fotossíntese ocorrer e fornecer uma fonte de energia para a vida. Mas, se a Terra girasse no seu eixo mais lentamente, a noite seria muito longa e toda a vida acabaria por morrer ou porque ficaria muito frio durante a noite e o tempo se congelaria devido à falta de calor do Sol, ou porque toda a vida acabaria porque seria queimada durante o dia por causa de terem muito Sol durante o dia. Porque os dias então seriam muito longos e as noites muito longas. E assim vê-se que Deus pôs a Terra numa velocidade de rotação correta, não muito lenta, não muito rápida, é simplesmente o equilíbrio perfeito. A pressão atmosférica também influencia a temperatura para ferver os líquidos. Como exemplo é o nosso sangue. Começaria a ferver, a ter bolhas de ar, se o planeta tivesse uma pressão de ar muito baixa. Isto é uma situação semelhante à que é reconhecida por aqueles mergulhadores de água funda, quando sobem rapidamente mais, e então têm uma embolia gasosa de nitrogênio no sangue. E assim a atmosfera da Terra está simplesmente bem equilibrada. A Lua, como sabemos, é a causa das marés na Terra. Se a Lua fosse maior, ou estivesse mais perto da Terra, o resultado seriam marés muito maiores que fluiriam sobre as terras baixas e corroeriam as montanhas. E, tendo os continentes nivelados, estima-se que a água cobriria toda a superfície até a uma profundidade de cerca de 2 quilómetros. Por isso, isto tudo é simplesmente um equilíbrio perfeito. Pensem na inclinação da Terra, que é de 23,5 graus, sobre o seu eixo para nos dar as estações do ano. Desde que a órbita da Terra é mais ou menos circular, em seu torno à volta do Sol, as estações do ano são criadas devido à inclinação da Terra. Se não houvesse esta inclinação da Terra, haveria pouca ou nenhuma variação de estações. Desde que a órbita da Terra é mais ou menos circular à sua volta do Sol, as estações são criadas devido a esta inclinação. Se não houvesse inclinação, haveria pouca ou nenhuma variação de estações. E por isso a única alternativa seria alterar a órbita do planeta, tornando a órbita extremamente excêntrica, em oposição à órbita quase circular da Terra. Isto criaria várias mudanças drásticas de temperatura, fazendo impossível para nós vivermos. É simplesmente um equilíbrio perfeito. Sem estações, a vida não seria possível de existir. Sim, porque os polos estariam em eterno crepúsculo e o vapor da água dos oceanos seriam levados pelo vento para os polos do norte e do sul, e então aí se congelariam quando estivessem perto dos polos. Conforme o tempo passasse, os continentes de gelo que se formariam nas regiões polares fariam uma grande parte da Terra, um contraste que seria um deserto seco. Eventualmente os oceanos desapareceriam e as chuvas cessariam. E o peso acumulado de gelo nos polos faria com que o Equador se inchasse e, como resultado, a rotação da Terra mudaria drasticamente. É simplesmente um equilíbrio perfeito. A Terra tem um campo magnético que permite a vida. Este campo protege a Terra dos efeitos devastadores dos ventos solares e dos raios cósmicos. Os ventos solares são uma fonte de radiação mortal e, por isso, o campo magnético ao redor da Terra é crucial, pois a Terra precisa de estar perto de uma fonte de energia como o Sol, mas precisa dos campos magnéticos para divergir estes efeitos dos raios cósmicos. E, por isso, há uma relação crítica entre a radiação do Sol e a força magnética sobre a Terra. Na verdade, um equilíbrio perfeito. Mas, por outro lado, se a Terra orbitasse mais rapidamente à volta do Sol, a força centrífuga forçaria a Terra mais distante do Sol. E se estivesse muito distante, toda a vida deixaria de existir. Se, no entanto, orbitasse um pouco mais vagarosamente, a Terra aproximar-se-ia do Sol, e se estivesse muito perto, toda a vida de igual modo pereceria. É simplesmente um equilíbrio perfeito. A água é uma coisa única, pois com a característica que tem, que absorve grandes quantidades de calor, sem alterar muito a sua temperatura. E por isso, à noite, os oceanos libertam estas grandes quantidades de calor que absorvem durante o dia. O que, combinado com os efeitos atmosféricos, faz com que a superfície da Terra não se torne muito fria à noite. E, se não fosse esta grande quantidade de água na Terra, haveria variações de temperaturas muito maiores entre o dia e a noite. É simplesmente um equilíbrio perfeito. A água, como quase todas as outras substâncias, contrai, isto é, fica mais pequena, quando se torna mais fria, quando é resfriada. Mas em contraste com praticamente todos os outros materiais, só se contrai quando resfriada até 4 graus centígrados. Então, surpreendentemente, expande-se até congelar. Se a água continuasse a contrair ao ser resfriada, ficaria mais pesada e assim ia para o fundo do oceano. Além disso, quando a água se transformaria em gelo, o gelo afundar-se-ia no fundo do oceano. O resultado disto é que o fundo do oceano estaria extremamente frio e os peixes morreriam. Com o tempo, o oceano todo seria congelado e por isso é simplesmente um equilíbrio perfeito. Sim, também, a água que está mais quente do que 4 graus centígrados, sendo mais pesada, se deposita no fundo do mar e assim aquece a profundidade dos oceanos. Este processo do aquecimento da superfície da água, e depois esta água, quando se aquece na superfície, se afunda, que se vai para baixo, ao longo com o efeito da rotação da Terra, produz correntes oceânicas. Estas correntes, entre outras coisas, asseguram que a maior parte do oceano permaneça em forma líquida. É simplesmente um equilíbrio perfeito. E, queridos irmãos, há muito mais que isto. O equilíbrio ecológico. O equilíbrio entre diferentes tipos de vida na Terra. De vários tipos de animais, de vários tipos de micróbios. O equilíbrio da vegetação. Tudo em grande equilíbrio. Que nós simplesmente não conseguimos compreender isto tudo plenamente. Mas, na verdade, Deus é o autor do equilíbrio. Equilíbrio é uma das mais importantes características do verdadeiro cristão. E quando alcançamos um equilíbrio na nossa maneira de viver como cristãos, quando mantemos este equilíbrio, então estamos num estado saudável e vivemos uma vida sã. Um estado bem estabilizado mentalmente e emocionalmente. Um estado de equilíbrio mental e emocional. Há muitas vezes nas nossas vidas que nós devemos de nos analisar. Sim, há muitas áreas, mesmo na nossa vida, que devemos de analisar. Precisamos de ver se estamos sãos, se estamos estabilizados, estamos equilibrados em tudo o que fazemos. Por exemplo, estamos financeiramente sólidos na nossa vida. Por exemplo, estamos ou vivemos uma vida equilibrada socialmente. Por exemplo, temos um equilíbrio correto entre o trabalho e as horas de trabalho na nossa profissão, por um lado, com o tempo que passamos com a família, com a nossa esposa ou esposo, com os nossos amigos, com o entretenimento ou com o relaxamento. Por outro lado, estamos equilibrados assim socialmente. E, por exemplo, fisicamente. Ou, por exemplo, acerca da nossa dieta. Temos uma dieta bem equilibrada, bem balanceada, com vários tipos de comida. Fazemos exercício físico correto para a nossa situação, para a nossa idade. Temos uma higiene e boa saúde geral e equilibrada. É bom, queridos irmãos, estudarem acerca destes temas na vossa vida, para terem certeza que tudo o que fazem, seja físico, seja financeiramente, seja na dieta, que seja tudo bem equilibrado, bem estabilizado, bem são. E por isso é bom estudarem isso nas várias esferas da vossa vida. Porque Deus é o Criador, é o autor do equilíbrio. E Ele é bem equilibrado em tudo. E Ele deseja que nós sejamos bem equilibrados na nossa vida. Ele deseja que nós tenhamos uma vida sã. E eu, o meu propósito hoje, queridos irmãos, é analisar alguns princípios bíblicos acerca da sanidade espiritual. Isto é, para estarmos bem equilibrados espiritualmente. E particularmente estarei a falar de equilíbrio mental e emocional também. Queridos irmãos, por exemplo, nós conhecemos a história do Gideão. O Gideão esteve a ser atacado pelos midianitas e pelos amalequitas, e então Deus encorajou a ele a ter um exército de 300 homens para combater os midianitas e os amalequitas. Quando Gideão morreu, o seu filho, Abimeleque, através de uma de suas servas, matou os seus 70 irmãos, exceto o Jutão. O Jutão, em seguida, pôs-se no monte de Gerizim e deu uma parábola, a parábola das árvores à procura de uma pessoa, ou de uma árvore, ou de um arbusto para reinar sobre elas. Esta parábola é descrita em Juízes, capítulo 9. Mas no versículo 13 tem uma palavra, um versículo interessante, que diz assim, no versículo interessante, diz assim: porém a videira lhes respondeu, falando assim nesta parábola, eu não estou a ler a parábola agora, mas seria interessante vocês, quando têm tempo, de estudar esta parábola, este apólogo do Jutão, nesta parábola que ele deu das árvores. E durante esta parábola ele diz, fala acerca da videira, diz assim: porém a videira, diz no versículo 13, lhe respondeu: deixaria eu, isto é a videira, o meu vinho que agrada a Deus e aos homens. Interessante. O vinho agrada aos homens, mas tem que ser tomado num equilíbrio. Igualmente, fala aqui também que agrada a Deus. Deus é equilibrado, é o autor do equilíbrio. E por isso, vemos aqui um ponto simples, que vinho tem que ser usado de uma maneira equilibrada, balanceada. Não é muito, nem pouco, um bocadinho de vinho, mas não é para estarmos embriagados. De vez em quando, bebemos um copinho de vinho ou coisa assim, mas não é em abuso nenhum. E vejam comigo, continuando, por exemplo, em Romanos capítulo 14, aqui temos um princípio, Paulo falando acerca de outro assunto, mas vamos simplesmente concentrar aqui em um ponto de equilíbrio e do quando temos esta mente sã, mente equilibrada, então permitimos a fazer certas coisas dentro desse equilíbrio são e mental e emocional. Romanos capítulo 14, versículo 21 a 23. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Isto é, é bom termos um certo carinho para com outros, e conforme as situações sejam, precisamos de responder de uma maneira cuidadosa para com as outras pessoas. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado, aqui está o ponto que eu quero dar uma ênfase. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Porquê? Porque não se está a condenar naquilo que aprova, e está claro que está a fazer isso em fé, isto é, na fé, na verdade, no que é a verdade, está a provar dentro da verdade, dentro da fé que temos, não é? Mas dentro dessa fé estamos a fazer uma coisa com equilíbrio correto. E por isso ser equilibrado não está errado. O problema que muitas pessoas têm é na mente delas, porque a mente das pessoas não pensa de uma maneira equilibrada. E por isso nós temos que controlar, temos que dominar e temos que educar a nossa mente para que seja uma mente equilibrada dentro da fé que é a verdade de Deus. Vejamos então Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E como eu descrevi, exemplos da terra, da água, dos mares, descrevi como as coisas que foram criadas de uma maneira fantástica, de uma maneira bem equilibrada, de uma maneira muito inteligente por Deus. E por isso, porque vemos as coisas pelas coisas, pela maneira que as coisas foram criadas, reconhecemos claramente os atributos invisíveis de Deus. Um dos atributos é que Deus é um ser bem equilibrado, bem são, digamos assim. Continuamos a ler então no versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Um coração que não foi são, que foi insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Em vez de serem equilibrados, pensaram que eram sábios, mas tornaram-se loucos. Continuando então a ler, por exemplo, no versículo 23, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Simplesmente ignoraram a Deus, simplesmente negaram a Deus. E o resultado vê-se no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Isto é, porque rejeitaram a Deus, porque negaram a Deus, porque eram e são contra Deus. Deus então lhes deu mentes desequilibradas, que não são sãs, que não são estabilizadas. Mentes reprováveis, mentes, uma disposição mental reprovável. Por isso aqui tivemos uma chave importante, queridos irmãos. Para não termos uma mente reprovável, isto é, para termos uma mente sã e equilibrada, precisamos de não negar a Deus. Precisamos de não rejeitar a Deus. E então, quando não negamos a Deus, quando não rejeitamos a Deus, quando aceitamos a verdade de Deus, isto é, pela fé, quando, por isso, fazemos o que Ele diz para nós fazermos, então obedecemos. E quando nos arrependemos do que fizemos e somos batizados, através desse arrependimento e desse batismo, se for correto, o batismo e o arrependimento correto, da maneira correta, como aprendemos na Bíblia, e isso é um outro tema, não é o tema do sermão hoje. Quando isso é feito corretamente, então Deus dá o seu Espírito àqueles que o obedecem e àqueles que o agradam. Então, com o Espírito de Deus, precisamos de reviver esse dom do Espírito Santo. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Sim, devemos revivar o dom de Deus, isto é, o Espírito Santo de Deus, que recebemos através da imposição das mãos pelos ministros da Igreja de Deus. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uma moderação, isto é, um certo equilíbrio. Um certo equilíbrio, isto é, uma mente sã que é equilibrada, que é moderada, que tem este equilíbrio. É uma mente que é limpa, que é pura, que é estável, que tem paz mental, que é sã, sim, que é bem equilibrada. Vejam comigo, se faz favor, no primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, primeiro capítulo, do primeiro Timóteo, versículo 5. Diz assim, ora, o intuito, ou o fim do mandamento, como diz na revisão Almeida Corrigida e Fiel. O fim do momento, o intuito da presente admoestação é o amor, visa ao amor, que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. Fé que não é fingida. Qual é o propósito da lei? O propósito da lei, o fim, o intuito da administração, seja que a administração seja para de Deus, da doutrina de Deus, dos ensinamentos de Deus, é o amor. O amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência. Isto é, de uma consciência que é sã, que é equilibrada. E que vem de uma fé que não é fingida, que é de uma fé que é sincera, uma fé que é verdadeiramente comprometida à verdade de Deus. Queridos irmãos, obediência é vital para recebermos o Espírito Santo de Deus. Por sim, Atos 5:32 diz, Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. E por isso, obediência é vital para obedecermos o Espírito Santo de Deus e para termos uma mente e um coração são e equilibrado, bem estabilizado. Mas isto está claro, como disse, tem que ser misturado com a verdade, com a fé em Deus, fé no que Ele diz, acreditar na verdade dEle. Queridos irmãos, neste tempo do fim, nesta era do fim, as pessoas estão-se a afastar da fé, estão-se a afastar da verdade. Vejam comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, afastar-se-ão da fé. Porquê? Por obedecerem a espíritos enganadores. Estão a obedecer a pessoas, a ensinamentos, a ideias de demónios. Enganadores. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Pela hipocrisia daqueles que estão a dizer coisas mentirosas. Queridos irmãos, precisamos, isto é um ponto muito importante. As pessoas estão-se a afastar, estão-se a apostatar, uma apostasia, estão-se a afastar da fé. Estão-se a afastar da verdade. Estão-se a afastar da doutrina sã, porque estão a seguir doutrinas ou ensinamentos enganadores, por ensinamentos e doutrinas falsas, que vêm pela hipocrisia das pessoas que falam mentiras. Não, estas pessoas que nos falam mentiras são muito espertas, são muito inteligentes. Estas pessoas que falam mentiras são muito inteligentes, falam disso de uma maneira tal que uma pessoa parece que estamos a ouvir o que eles estão a dizer está correto. Mas é tão sutil, é tão cortante, é tão enganador, queridos irmãos, que precisamos de ter muito cuidado. E por isso, essas pessoas estão-se a afastar e ficam cauterizados na consciência. A consciência dessas pessoas fica cauterizada, fica queimada. A consciência é estragada, é danificada, é queimada, é cauterizada. E, queridos irmãos, precisamos ter cuidado, porque há uma coisa que não queremos danificar, é a nossa própria consciência. Por isso precisamos ter cuidado, porque nestes últimos tempos alguns se vão afastar da fé, porque estão a ouvir, a obedecer a espíritos enganadores, a ensinos de demónios, isto é, a doutrinas de demónios, doutrinas enganadores por pessoas que estão a falar mentiras. Mas mentiras tão sutis que somos desviados, que as pessoas são desviadas. Queridos irmãos, eu estou-vos a avisar com carinho, porque conforme tu te aproximes da verdade, tu começas a ver a verdade. E ao mesmo tempo que a Igreja esteja a pregar a verdade e a verdade esteja mais forte, a sair mais forte, pessoas vão tentar atacar-te, enganar-te, dar-te mentiras, dar-te ensinamentos errados para que não te aproximes da verdade de Deus. Porquê? Porque Satanás odeia a Deus e Satanás vai tentar desviar-te e vai tentar mandar-te espíritos enganadores, isto é, pessoas com ensinamentos de demónios, para te enganar, a falar em mentiras. Sim, vais ter, por isso, conforme vais praticando e pregando e ajudar a distribuir a verdade, por exemplo, a encorajar pessoas a ouvirem ou lerem as nossas publicações para terem conhecimento da verdade, essas pessoas, algumas vão ser humildes e vão aprender e vão se submeter à verdade, mas alguns vão ter as suas próprias ideias, as suas próprias doutrinas. E vão pensar que eles têm algo para te ensinar, porque não são humildes e submissos à verdade de Deus. E por isso, queridos irmãos, estás tu sólido na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos. Queridos irmãos, precisas de estar sólido, precisas de estar bem estabilizado em doutrina sã, em doutrina que é bem equilibrada nos ensinamentos de Deus, que não é para a esquerda, não é para a direita, mas é sã. Um ensinamento que não é corruptível. Uma linguagem sã. Uma linguagem que é sadia. Que é sádia. E por isso, queridos irmãos, estou a avisar, precisam de estar preparados. Porque Satanás odeia a verdade de Deus. Satanás odeia a Igreja de Deus. E ele vai atacar os cristãos verdadeiros. E vai tentar atacar de todos os lados, por dentro e por fora. E isto vai intensificar. Satanás vai ter todos os tipos de ensinamentos de todas as direções. Um extremo será: não precisam de obedecer às leis de Deus, porque tudo o que precisas é ter fé, tudo o que precisas é acreditar. E outro extremo vai ser um extremo de obediência tal, de uma certa justiça tal, que não é a justiça de Deus, mas é a justiça de pessoas. Precisamos ter uma doutrina sã. Vejam comigo, se faz favor, no segundo livro de Tito. No livro de Tito, capítulo 2. Tito, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu também fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém para proclamar uma doutrina sã. E depois dá vários exemplos de doutrina sã. Mas vamos ver então no versículo 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Porque boas obras é o resultado da doutrina sã. No ensino, isto é, na doutrina, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. É uma doutrina sã, é sadia, é bem equilibrada, é irrepreensível. Não é para a esquerda, nem é para a direita, mas é direito. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Continuem também no versículo 12. Educando-nos para que renegas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Precisamos ser sensatos, precisamos ser sóbrios, com uma mente sã, isto é, sensatos, estáveis, equilibrados, não como bêbados que perdemos o equilíbrio, mas sãs, sensatos, justos, isto é, não torcidos, isto é, direitos ao alvo, não é desequilibrados, mas justa e piedosamente, isto é, como Deus é, exatamente como Deus é, aguardando a bendita esperança, versículo 14, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sim, porque a fé sem obras é morta. Uma fé que é saudável, que é sã, que é equilibrada, vai ter boas obras. Queridos irmãos, o estilo de vida de Deus é um estilo de vida são. Precisamos de conduzir a nós próprios, educarmos a nós próprios para ser sensatos, justos e piedosos. Vejam também aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Começando no dia, versículo 14 até 18, vejamos primeiro 14. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que nada aproveitam. Diz aqui, recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus. Qual é o testemunho solene que deve dar? Para evitarem contendas de palavras que para nada aproveitam. Isto é, pessoas sempre discutindo com polémicas acerca de palavras, com uma desculpa a dizer, bem, estas palavras, estamos a dizer, esta polémica é para crescermos na verdade. Essas pessoas que têm estas polémicas dizem, as pessoas que não estão nas polémicas são imaturos, porque precisamos, não se desenvolveram suficientemente para lidar com este discurso aberto. Somos mais maduros e por isso temos esta madureza e por isso temos esta possibilidade de ter estas polémicas. Queridos irmãos, diz aqui, evitem contendas de palavras que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Mas estas pessoas dizem, estão refinando e buscando uma maior verdade. E estão buscando esta maior verdade através de opiniões e pontos de vista conflitantes. E dizem que se não estamos envolvidos no que eles estão a dizer, é porque então estamos buscando um ídolo. Eles alegam que para crescer na verdade devem continuamente melhorar e aperfeiçoar, e isso requer conversa, discursos e opiniões diferentes. E dizem que esse é o caminho divino para se mover da escuridão para a luz. Queridos irmãos, veem como estes irmãos são súteis quando dizem isso? São muito espertos, são muito inteligentes. Cuidado! Satanás vai atacá-los com tais palavras no futuro. Cuidado! A pura verdade da Bíblia é o seguinte. Evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade está na Bíblia. na Bíblia, manejar bem a palavra da verdade e não esteja nestas contendas de palavras que para nada aproveitam. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Estes falatórios inúteis, esta conversa vazia que leva à impiedade. Queridos irmãos, precisamos de manter uma doutrina sã, mantendo bem, manejando bem a palavra da verdade. Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. A conversa deles é como gangrena, é como uma ferida aberta e infectada, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Sim, dizem que estão refinando a verdade e crescendo na verdade, mas na verdade é que estão a desviar da verdade. E por isso vêm com as suas ideias. No caso do Paulo aqui, era asseverando que a ressurreição já se tinha realizado. Estão pervertendo a fé a alguns. Estão simplesmente a distorcer, a desviar as pessoas da fé, da doutrina sã. Cuidados, irmãos, estas dificuldades virão. E por isso, o que é que devemos de fazer? Vejam versículos 22 a 26. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas, que não são sãs e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Só dão resultado a contendas. Por isso, repele questões insensatas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim a ser brando para com todos, apto a instruir, paciente, disciplinando com mansidão. Sim, precisamos de ser mansos, aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. O retorno a uma mente sã, a uma posição bem equilibrada. Porque têm sido feitos livrando-se eles dos laços do diabo, sim, porque estão enlaçados, estão num laço, estão numa prisão do diabo. E por isso estão feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a vontade do diabo. Por isso, precisamos de ter cuidado para não estarmos presos neste laço. E como disse no versículo 14, evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Por isso, queridos irmãos, lembrem-se, estas pessoas virão ter consigo. Eles sentem que têm um dever. Eles sentem que foram nomeados para ensinar a verdade. Mas não é verdade. É um truque de Satanás. Queridos irmãos, continuando em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabem, porém, isto nos últimos dias. Sim, no tempo do fim, sobrevirão tempos difíceis. Vamos ter tempos de grande stress. Versículo 5. E essas pessoas têm a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Não têm substância. Versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre, como disse, as pessoas têm esta intenção de refinar e buscando uma maior verdade. Isto é, sempre a aprender, mas nunca a chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 8. De modo a que, ou porque Jannes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Oh, não dizem isso, estão a dizer que estão à procura da verdade, estão sempre a aprender, estão a aprender mais, estão sempre a aprender, mas estão a resistir à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. As mentes são corrompidas na mente, as mentes são corrompidas, não são equilibradas, não são sãs. Eles acabaram-se por tornarem a si próprios desequilibrados. E por isso, queridos irmãos, lembrem-se, a chave para desenvolver um equilíbrio mental, emocional e espiritual é obedecer à lei de Deus. Isto é o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Acreditar na verdade de Deus. Acreditar em Cristo. Por queridos irmãos, estas pessoas são muito inteligentes. Tenham cuidado. São muito espertos. Vejam comigo, se faz favor, em Eclesiastes, capítulo 7. Capítulo 7, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7. Vejamos versículos 16 a 18. Eclesiastes 7, 16 a 18. Não sejais demasiadamente justos, nem exageradamente sábios, porque te destruirias a ti mesmo. Estas pessoas são muito inteligentes, queridos irmãos. Estão-se a tornar demasiadamente justos e exageradamente sábios. E estão-se a destruir a eles mesmos. Versículo 17. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Compreendes isto? Lê no versículo 18. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Bom é que retenhas isto, bom é que compreendas isto bem, para não retirares a mão disto, pois quem teme a Deus, quem tem um verdadeiro temor de Deus, de tudo isto sai ileso. Não é demasiadamente justo, não é exageradamente sábio, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Porque destruirias a ti mesmo, porque morrerias fora do teu tempo. Compreendes isto? O quê? Podemos ser demasiadamente justos? Quer dizer que só devemos obedecer até um certo ponto? Está aqui a dizer que ser um pouco perverso está bom? Pecar um pouco está bom? É o que está aqui a dizer? Não, 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 não está a dizer isso. Então o que é que está a dizer? Então o que é que está a dizer? Mantenham o dedo aqui neste capítulo, porque vamos voltar a ele. Mas Leiam em Romanos, vamos ler então em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria. Sim, estas pessoas desconhecem a justiça de Deus e por isso tentam ser demasiadamente justos, mas é a justiça própria deles, não é a justiça de Deus. Não se sujeitaram à que vem de Deus. Não se sujeitaram à justiça de Deus. E por isso querem ser mais justos. Mas, queridos irmãos, a nossa justiça é como um trapo da imundícia. A nossa justiça é como um trapo da imundícia, como lemos em Isaías 64:6. Por isso, está a falar da mesma coisa. Não sejas demasiadamente justo da tua própria justiça, porque quando começas a pôr a tua própria justiça, que é na tua mente ser demasiadamente mais justo, a tua justiça é um trapo de imundícia. Podem ler isso em Isaías 64, versículo 6. E por isso mesmo, quando estão a ser demasiadamente justos, estão a ser demasiadamente perversos, porque a tua própria justiça é um trapo de imundícia. E por isso está a falar da justiça do homem, dos padrões do homem, que não nos podemos forçar para ser justos, porque quando saímos deste equilíbrio, pensamos que estamos a ser justos, mas, ao fim de contas, estamos a ser injustos. Os padrões do homem, que o homem pensa do que é certo e que é o errado, não são equilibrados, não são uma doutrina sã. E por isso estamos a voltar à história das duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o caminho da morte. Porque quando as pessoas pensam que as pessoas por si próprias podem ser mais justas, estão no caminho da morte. E por isso, como estávamos a ler em Eclesiastes 7, temos a sabedoria equilibrada de Deus. Também diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Nem sejas louco. Como é que podemos ser muito sábios? Qual é a sabedoria de Deus? Porque quando não é a sabedoria equilibrada é de Deus. Por isso, quando ficamos exageradamente sábios da nossa maneira, isso é uma loucura perante Deus, porque não estamos equilibrados. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Para ver o que é a verdadeira sabedoria de Deus. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Sabedoria e justiça, mostre em mansidão de sabedoria. Isto é chave, queridos irmãos. O que é mansidão de sabedoria? É uma sabedoria com mansidão. A sabedoria tem que ser em mansidão. Na mansidão de sabedoria. O que é mansidão? É uma atitude disposta a submeter, a ser humilde e dócil, porque tem uma confiança absoluta em Deus. Não é uma questão de ser orgulhoso, de ser arrogante, de uma pessoa que sabe tudo, mas não é uma confiança apenas em si mesmo, não é um egoísmo. A mansidão é uma humildade ensinável. E por isso, a mansidão de sabedoria é uma atitude de submeter, uma mansidão de sabedoria. É uma sabedoria que tem uma mansidão. Não é uma sabedoria que é orgulhosa, mas é uma sabedoria que é dócil, que é submissível, que é que submete a Deus e que é ensinável por Deus. Porque tem uma absoluta confiança em Deus. Mediante com digno proceder as suas obras. Mas, pelo contrário, se em vosso coração há inveja, amargura, em sentimento facioso, sim, porque pensas que sabe mais e pensas que é importante e tudo, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade, nem seja mentiroso contra a verdade. Esta não é sabedoria que vem de Deus, mas é demoníaca, é de Satanás. Pois onde há inveja, onde há o sentimento facioso, eu sei melhor que tu e a minha ideia, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Mas, porém, versículo 17, a sabedoria que é do alto, que é de Deus, é primeiro pura. É primeiro pura. Primeiro é pura. Depois tem as outras coisas, mas tem que ser puro. Puro tem que ser primeiro. Depois de ser puro, é pacífica. Sim, uma pessoa que faz paz, mas dentro de uma atitude pura. Não é uma pessoa que está a fazer paz, mas não está a ser puro. Porque não está a fazer paz, mas há uma mentira aí. Tem que ser paz dentro dessa pureza. Indulgente. Tratável. Indulgente. Isto é gentil. Mas é uma gentileza com pureza. Sincera. Com pureza. Não é uma gentileza aldrabada. Tratável. Sim, tratável. Mas é tratável dentro dessa pureza. Cheio de misericórdia, mas dentro dessa pureza. Cheio de bons frutos, mas dentro dessa pureza. Imparcial, mas dentro dessa pureza. Sem fingimento, porque são puros. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. O verdadeiro fruto da justiça, que vem, está claro, justiça, justiça de Deus, que é que por causa é, vem da fé e da obediência, isto é a justiça de Deus, que se semeia do fruto desta justiça para os que promovem a paz. Isto é, o verdadeiro fruto da justiça é semeado por aqueles que estão a promover a paz. De uma maneira pura, pacífica, indulgente, etc. Queridos irmãos, isto é por si, isto é a sabedoria que vem de Deus. Isto é a sabedoria que vem de Deus. Isto é a mansidão de sabedoria. A mansidão de sabedoria é uma sabedoria com humildade ensinável, que é pura, que é pacífica, que é indulgente, que é tratável, que é mansa, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos. Este é o verdadeiro fruto da justiça. Porque é que eles estão a semear com paz, debaixo da pureza, debaixo de uma sabedoria que tem mansidão. Por isso, queridos irmãos, se nos estamos a forçar para ser equilibrados mentalmente e emocionalmente, precisamos de controlar as nossas emoções, precisamos de ser bem balanceados e, principalmente, precisamos ter cuidado com estas palavras e conversas e coisas que as pessoas dizem, precisamos ter muito cuidado. Veja como Paulo põe isto de uma maneira muito prática em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Começar a ler no versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permaneçam firmes, permaneçam sólidos, na verdade, neste bom equilíbrio doutrinal e ensinamento e condução e maneira de viver uma vida sã. Não para a esquerda, nem para a direita. Vejam aqui então uns princípios para uma maturidade emocional que ele nos dá aqui, começando no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ter emoções de estar contentes, estar satisfeitos, estar felizes no Senhor, sempre no Senhor. Digo outra vez, estejam satisfeitos, estejam alegres. Versículo 5. Seja a vossa moderação. Isto é a maneira que vocês se conduzam, que seja moderada, que seja equilibrada. Seja espiritualmente num bom equilíbrio. Conhecida de todos os homens. O vosso equilíbrio, a vossa moderação, conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não estejam preocupados com coisas. Em tudo, porém, sim, temos necessidades. E por isso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sim, temos necessidades. Temos, digamos assim, certas dificuldades que sejam necessidades. Mas não estejam ansiosos antes. Aproximem-se de Deus pela oração e pela súplica, orando e suplicando e pedindo, por favor, ajudem-me, Deus Pai, Jesus Cristo, com o poder do teu Espírito e, ao mesmo tempo, dando graças, sendo grato pelo que temos, olhando-se, por isso, assim, para o positivo. Porque estamos a dar graças pelo positivo. Isto é uma madureza emocional de Paulo. E então diz, então se tivermos esta madureza, então a paz de Deus, esta paz mental de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então vão ter esta paz mental que é incompreensível pelo mundo. Porquê? Porque estão a dar graças a Deus, porque são moderados, porque estão alegres, e quando não têm necessidades, não estão ansiosos, mas estão a pedir, a orar a Deus e a suplicar, e a ter fé, mas sendo, olhando ao positivo, olhando e, por isso, dando graças. Deus é realmente um autor do equilíbrio, queridos irmãos. E por isso ele diz, nos próximos versículos, pensem no que é positivo. Permitam essas coisas para ocupar o vosso pensamento, o positivo, como leem no versículo 8. Deus é realmente um autor do equilíbrio. Das coisas que são feitas, das coisas físicas, podemos ver claramente os atributos invisíveis de Deus. Ele é equilibrado, ele é cheio de amor, de glória, alegria, paz. Ele é completamente, mentalmente e emocionalmente, são. A verdade, a doutrina é sã. Ele também deseja que sejamos equilibrados e sãos. E, queridos irmãos, hoje analisamos alguns princípios para sermos sãos, mentalmente e emocionalmente bem equilibrados, para estarmos preparados, para nos defendermos daqueles que nos vão rodear e que nos vão tentar lançar fora deste equilíbrio. Por palavras, por conversas, por disputas, por polémicas, seja o que for. Mas olhem e vejam como Paulo resume esta situação. Paulo descreve o seu próprio equilíbrio emocional, mental e espiritual. Vejam como ele descreve isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, diz Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso, com a força que Cristo me dá, naquele que me fortalece, tudo posso fazer. Tudo é possível, com a força que Cristo me dá. Isto aqui vê-se, Paulo aprendeu a estar contente, Paulo aprendeu a ter uma mente sã e uma mente em emoções equilibrada e ser espiritualmente equilibrado. Queridos irmãos, o meu desejo é que o Espírito de Deus esteja convosco para vos ajudar a crescer nesta graça e neste entendimento.